15º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVox. Promoção:
Rádio Contraponto.
O som mais claro da web.
Borges. E os palestrantes: Tiago Borges, Olívia Maurício Dornelles, mestre em literatura brasileira e semiologia, contadora de histórias. Lidiane Figueira, mestre em informática com ênfase em jogos educativos computacionais para pessoas com deficiência visual. E Jean Roberto da Silva Cruz, professor de história, criador dos Jogos de História do Brasil, projeto DOSVox. Por favor.
Queridos amigos, então, vamos dar início à palestra, que fala sobre dois assuntos. O primeiro assunto é o JogaVox, né, que é o nosso grande projeto do ano de 2012. Tá? É um projeto que começou ano passado, a professora Lidiane vai fazer um breve histórico sobre ele. Mas o que eu queria colocar para vocês é o estado da educação brasileira de crianças que nos provocou, que nos incentivou a gerar o projeto JogaVox. Tá? Bom, o que está acontecendo no Brasil, vocês sabem isso com bastante propriedade, é que no nosso país as crianças que são cegas e que têm alguma deficiência, elas estão sendo colocadas para estudar nas escolas convencionais. Tá? E aí, quando uma criança cega chega numa escola convencional, ela acaba tendo uma grande dificuldade, uma grande desvantagem. Porque o ensino hoje, ele é muito baseado na questão lúdica, na questão dos jogos. Então, uma pessoa cega, uma criança cega, um adolescente cega, chega numa escola convencional e vai ter que encarar a questão dos jogos que são incompatíveis com a sua situação de deficiência. Então, o que é que acaba acontecendo? Essa criança cega, esse adolescente cego, acaba ficando à margem do processo. Nós tivemos, então, a ideia de criar um processo chamado JogaVox, no qual as pessoas com deficiência visual, sejam professores, sejam alunos, possam compartilhar de fazer jogos e de jogar jogos. Em outras palavras, o JogaVox é um sistema de criação de jogos. Quem pode criar jogos? O jogo pode ser tomado de um lugar, de um site, depois a professora Lidiane vai explicar, ou então você, professor, pode criar esse jogo. Não importa se você é cego, se você não é cego. A facilidade de criar o jogo é idêntica. Tá? Nós vamos mostrar aqui jogos criados por professores deficientes visuais. Tá? E mais do que isso, os alunos... eles próprios podem
Boa
criar
tarde, amigo.
Jogos
Estamos
deles mesmos,
a transmissão do
compartilhar com seus colegas, trabalhar em conjunto com o professor,
agora uma mesa
e o resultado, então, fica sendo fantástico. Bom, eu estou colocando para você, de uma forma geral, a essência desse assunto. Vamos, então, passar a palavra para a professora Lidiane Figueira, que vai começar a dar uma ideia para vocês do sistema JogaVox.
Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Bom, é muito emocionante estar aqui. Se eu não me engano, a quarta ou a quinta vez que eu já estou aqui falando sobre esse assunto e agora trazendo coisas bem mais interessantes, vamos assim dizer. E a minha parte é mais só contar a história do início, vamos assim dizer, do JogaVox. Então, só para as pessoas se situarem e saberem como a gente chegou até o dia de hoje, começamos com uma aluna lá de mestrado da UFRJ, que ela estava fazendo mestrado em informática. E aí, essa aluna chamada Erika Kuhn, em 2007, ela fez a defesa do primeiro, vamos dizer assim, protótipo da ferramenta JogaVox. Ou seja, uma ferramenta que o professor poderia estar utilizando para criar jogos inclusivos. E aí, em 2008, mais ou menos, a UFRJ criou uma pós-graduação em TI aplicada à educação e a treinamento. E aí, na primeira turma, eu fazia parte dessa turma. E um dos meus professores foi o professor Antônio Borges, que apresentou vários recursos que não só o JogaVox tinha, como também o DOSVox já tinha alguns jogos e outros jogos feitos. E aí eu peguei essa carona e defendi a minha monografia dessa pós-graduação utilizando o JogaVox para criar uns jogos de geometria para os alunos deficientes. E daí foi um processo bastante interessante, porque a gente começa a ver que as outras turmas que passaram por mim, como vocês vão ver aqui, alunos das turmas seguintes, também criaram jogos, estão apresentando, inclusive, jogos hoje nessas turmas da pós-graduação. E, assim, o objetivo básico do JogaVox é o foco no professor cego, ou seja, o professor cego vai conseguir criar o seu próprio jogo, como a gente vai demonstrar aqui. E o mais interessante é que os jogos que a gente está fabricando são jogos inclusivos, ou seja, são jogos que têm som, imagem, vídeo e que o aluno cego ou não podem estar utilizando para adquirir um certo conhecimento. Então, o que a gente gostaria de que esse jogo se tornasse, ou são, né? Que sejam objetos de aprendizado, ou seja, que sejam jogos que os professores possam estar usando nas suas salas de aula como suporte e que o aluno consiga adquirir algum conhecimento com esses jogos. Bom, então essa ferramenta é um suporte para o professor. Apresentamos uma nova forma de aprender. E isso é muito interessante porque eu utilizo na minha sala dos meus alunos videntes, eu utilizo isso com os meus alunos videntes, ou seja, em vez de eu estar trabalhando com conteúdo de sala de aula, de quadro e alguma coisa assim, eu utilizo os jogos para trabalhar alguns conhecimentos com os meus alunos. E por que não com os deficientes visuais? Então, essa é a nossa ideia. Estamos começando a implementar esses jogos e isso já despertou até interesse de outros alunos que querem utilizar essa ferramenta. Então, inclusive, até um pessoal lá de São Paulo apresentar um jogo hoje para a gente, daqui a pouco eles vão conversar com a gente. E tem até o pessoal da Unigranri que também está interessado em fabricar jogos. Então, a gente vê que não é uma coisa só da UFRJ. E quando a gente começa a publicar o nosso trabalho e começa a divulgar essa ferramenta, outras pessoas estão interessadas e começa também a provocar essa onda de um novo conhecimento também para esse público que é tão carente tanto quanto dos alunos videntes. Então, essa é a minha fala, esse pequeno histórico. Quero deixar agora mais para o pessoal novo que está chegando aqui apresentar as suas atividades. Obrigada.
Bem, boa tarde a todos. Eu tenho uma palavrinha mais cedo com vocês. Meu nome é Thiago Borges, sou filho do professor Antônio Borges. Como eu já disse antes, alguns me conhecem como menino curioso, porque desde criança já trabalho com essa questão dos jogos, né? Então, eu me orgulho bastante disso, porque a gente veio aqui recentemente no Instituto Benjamin e tinha um garoto de 8 anos, e a gente conversando com ele, perguntamos para ele, o que você faz? O que você joga no computador? Que tipo de coisa você faz para aprender? E ele falou, ainda hoje eu jogo o jogo da caixinha. Mas o que é o jogo da caixinha? Ah, um jogo lá que aparece as letrinhas e tal. Então, depois de 18 anos, né? Desde, sei lá, 1995 que foi criado o jogo do Menino Curioso, ainda hoje é utilizado na questão da alfabetização. Então, eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos a algumas pessoas que foram fundamentais ao projeto. Tá? Primeiramente ao meu pai, professor Antônio Borges, por todas as horas que ele dedicou. A gente sabe bem que fica horas a fio, na melhoria do programa. Professora Lidiane Figueira, que está aqui do meu lado. Professor Jean Roberto e professora Olívia, que fazem parte aqui da mesa. As professoras Bia Mazilo e Maria Lúcia, que também, com curso à distância do DOSVOX, vem treinando os alunos para que eles consigam fazer cada vez jogos melhores. Professora Vera Lúcia, com o jogo de Tangram. Depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer um jogo bastante interessante. Envolve questões de matemática, geometria, enfim. Minha esposa, por ter me aturado, chega várias vezes tarde em casa, ficando horas a fio, trabalhando em cima do JogaVox. E também gostaria de agradecer a professora Elizabeth Canejo. Não sei se ela está aqui agora. Ela foi a primeira pessoa cega a fazer um jogo com 10 questões, um jogo de português, que vou mostrar para vocês mais tarde. Bem, o trabalho que eu fiz foi um estudo de caso, produção de jogos pedagógicos com o sistema JogaVox por professores em classes inclusivas. Então, Então, a Lidiane já explicou um pouquinho o que é o JogaVox. É uma ferramenta de criação de jogos por professores com deficiência visual. Ele serve tanto para alunos com deficiência visual, quanto para alunos que enxergam. E professores com algum treinamento, algumas horas de dedicação de aprendizado do software, consegue produzir jogos de grande interesse. O histórico, a professora Lidiane já comentou aqui, que foi uma dissertação de mestrado e que deu sequência depois na especialização e depois veio o meu trabalho e, posteriormente, o trabalho da professora Olivia, sempre tentando aprimorar e melhorar o software. Então, o projeto que nós submetemos, né, à FAPERJ, antes do projeto ficar assim tão conhecido, nós submetemos ele à FAPERJ e tivemos um financiamento. E, através desse financiamento, nós chamamos duas professoras de escola pública. E uma dessas professoras foi a professora Beth Canejo, com a qual eu tive a oportunidade de ela chegou agora ali, até vendo ela, na qual eu tive a oportunidade de mostrar para ela como é que funciona o programa, e posteriormente surgiu o primeiro jogo de uma professora cega. Sim, oi, Eto. A Eto quer dar uma palavrinha aqui.
Só um momento. Obrigada, Thiago. Gente, nós estamos com uma sala, um mini auditório, que é o 251, montada, para receber as pessoas que estão iniciando no DOSVOX. Tem alguém aqui interessado de ir para essa sala? Parece que não, né? Tem? Então, os voluntários que estiverem aqui podem ajudar essas pessoas a irem para 251? Porque nós montamos um curso lá com várias pessoas para dar aula para vocês. Tá? É o básico do básico, tá, gente? Obrigada, Thiago. Desculpa aqui. Foi perdida pela manhã uma pulseira de ouro aqui no teatro. Ela é tipo um aro duro. A pessoa está desesperada procurando, porque é uma joia de família. Se alguém encontrar, por favor, entregue a nós, tá? Obrigada.
Bem, retomando aqui a fala, então essa experiência com a professora Beth foi bastante valiosa, porque nós percebíamos que a nossa primeira estratégia, que foi o preenchimento de formulários através de coisas complexas, de script, não funcionava. Então, a maneira que foi mais fácil de fazer com que os professores produzissem jogos rapidamente foi a criação do roteiro. Tá? A gente descobriu isso através do seguinte: a professora Beth, muito esperta, ela abriu o arquivo .jog, e quando nós fazemos um jogo, é criado um arquivo .jog, que é um arquivo referente ao jogo. Então, nesse arquivo, normalmente a gente não mexe. Mas como a professora Beth tem bastante capacidade no Edvox, ela abriu e foi alterando o jogo através dali. E rapidamente saiu o jogo, com algumas falhas, mas acabou saindo o jogo. E depois disso saiu o jogo que eu vou mostrar aqui para vocês.
Confirma, fim? Fim do jogo. Aperte em opção, jogar, criar ou editar.
Cadê o áudio aqui? Tá sem áudio. Tá aí. Tira o pendrive que tava com áudio. Tá.
Jogar. Tá com áudio. Escolha uma pasta de jogos para cegas. 01 Descobrindo Brasil.
Não, foi mais devagar esse troço. Devagar.
Perdoa aqui pela velocidade do programa, é porque recentemente eu apliquei uma prova para um pessoal de concurso, e aí eles não aguentam fazer a prova na velocidade 1. Querem fazer uma prova de 100 questões, querem colocar muito rápido, né?
Entra no DOSVOX e coloca a velocidade 3.
Vou diminuir aqui a velocidade do programa?
Não, sai daí. Chama o DOSVOX.
DOSVOX, o que você deseja? Está declarado.
Sim.
C, configura o DOSVOX. Configurações. Aperte até você para continuar.
Sim.
Dois votos. O que você deseja?
C.
Configurações.
C.
Use setas, edifique as configurações e ao final tap escape. Velocidade de 1 a 5.
4.
3.
3.
3 tá legal, né?
DosVox, o que você deseja?
Bem mais agradável agora.
Jota, qual a letra do jogo? Jota. JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão
2.2 Alpha.
Opção, jogar, criar ou editar?
Vou colocar para jogar.
Jota, escolha uma pasta de jogos com as setas.
0.2 Antônio Tiago, instrumentos musicais versão 2. Pedra, papel ou tesoura? Pegadinhas da língua portuguesa.
Ah, esse aqui foi o primeiro jogo.
Pegadinhas da língua. Autor, Bete Canejo. Versão 1.0.
Aperte Enter.
Assaltaram a gramática. Olá, bem-vindo ao jogo Pegadinhas da Língua Portuguesa. Você agora tem um desafio pela frente. Acertar todas as 10 questões para ser considerado fera da gramática. Isso vai ser moleza para você, não é? Aperte Enter para continuar. Primeira pergunta, marque a alternativa correta. 1. Há menos gente aqui, menos com. 2. Há menos gente aqui, menos com.
Então, primeira pergunta. 1. Há menos gente aqui, menos com o. 2. Há menos gente aqui, menos com a. Qual,
um, ou dois.
Um ou dois?
Um.
Uau!
Parabéns, você acertou. Tecle Enter para continuar.
Vou continuar jogando aqui e vou errar, tá?
Segunda pergunta. Escreva por extenso R$50.
Vamos errar aqui para ver o que acontece.
Q U A R E N T A.
O que, que eu escrevi aqui?
Errou. Tecle Enter para continuar.
Então, um jogo é aparentemente simples, mas bastante interessante assim, na questão pedagógica, porque o aluno aprende jogando e brincando. Agora eu vou mostrar como é que foi feito esse jogo, através do roteiro.
Confirma fim.
F.
Fim do jogo. Aperte Enter. Opção, jogar, criar ou editar.
Vou entrar aqui no Edvox.
DosVox, o que você deseja?
É...
Edvox, qual o nome do arquivo?
Simples. Bandida TXT. Bete Roteiro TXT.
Arquivo carregado. Retomando na linha
16. Então vamos começar.
Então aqui tem o jogo da professora Bete, tá?
Media Gibel Guave.
Aqui alguns sons que ela incluiu.
Pergunta 1.
Pergunta 1.
Marque a alternativa correta. 1. Há menos gente aqui. 2. Há menos gente aqui.
E aí, a partir daqui, entra a questão da programação. Como é que a professora Beth fez?
Resposta, ou menos.
Então, a resposta correta seria 1 ou menos. Tanto você colocando 1 e apertando Enter, quanto você escrevendo menos, apertando Enter, ele iria para um lugar de acerto, que foi chamado o seguinte.
Acerto, acerto, pergunta 1.
Existe um lugar no jogo chamado Acerto Pergunta 1, que é aquele local que tem o parabéns, você acertou, que eu vou mostrar aqui.
Erro, erro, pergunta 1.
Tem o local de erro também, caso a gente errasse, né?
Acerto Pergunta 1. Parabéns, você acertou. Tecle Enter para continuar.
E o sonzinho, lembra que tocou um uau, né? Um...
Media uau, uave.
Então ela colocou aqui entre colchetes a palavra mídia. Deixa eu sublinhar aqui.
Abre colchete. M-I-D-I-A. Fecha colchete.
E aí, uau.wave.
U-A-U ponto W-A-V.
Então, isso foi um avanço bastante grande, porque a partir do roteiro, a gente conseguiu fazer jogos cada vez mais rápido. No formulário, a gente levava um tempo enorme. No roteiro, ficou muito mais fácil. Depois disso, a gente conseguiu construir alguns jogos mais complexos, como eu vou mostrar aqui, que é o jogo do professor Jean, que é um jogo de história, por sinal, bem interessante.
Confirma a saída, sim ou não?
É.
Quer salvar o arquivo, sim ou não?
Não vou sair sem salvar.
N.
Fim do Edvox.
DOSVOX, o que você deseja?
Então, se vocês entenderam, o jogo, na verdade, é um texto. Esse texto você escreve de um certo jeito, que não é nada difícil, e aí você passa esse jogo para o JogaVox. O JogaVox engole esse texto, e a Olivia depois vai explicar isso calmamente para vocês. Ou seja, é muito, muito, muito fácil criar jogo. Especialmente se os jogos forem desse tipo, que são tipos bastante simples.
Jogar. Escolha uma pasta de jogos com as setas.
01 Descobrindo Brasil.
Vou mostrar aqui o Revolução Francesa, que é o mais engraçado que tem da série. Então acho que vai ser bem interessante.
04 Revolução Francesa. Ajude Maria Antonieta. Autor, Jean História. Versão 1.0.
Bom, antes do Thiago colocar isso, a gente sabe que as pessoas cegas adoram umas sacanagens, né? Então, a gente pediu para nossa amiga Kátia Oliveira, Kátia, né? Que imitasse uma rainha francesa, tá? E o jogo em todo ele é narrado pela Kátia com uma voz de uma rainha francesa que vai ser guilhotinada. Então, espero que vocês gostem.
Olá, seja bem-vindo. Sou Maria Antonieta, rainha de França. Venho correndo há alguns tumultos em França, devido aos gastos da corte do meu esposo, o rei Luís XVI, e também de uma péssima colheita. Estou desorientada sobre o que fazer. E preciso muito de sua ajuda. Mas, infelizmente, alguns insatisfeitos desejam fazer uma revolução e cortar a minha linda cabeça e também a do meu esposo. Por favor, ajude-me a manter a minha cabeça sobre o meu pescoço, que lhe darei muitas joias da minha corte. Aperte Enter para continuar. Meu marido está indeciso diante da manifestação nas ruas deste povo insatisfeito que diz estar com fome e diz não ter comida à mesa. Bando de bobos. Você acha que o rei precisa convocar a Assembleia dos Estados Gerais? Digite S para sim e N para não.
Escolha uma das alternativas e aperte Enter.
E aí, vocês acham que sim ou que não? Sim.
F.
Muito bem, o rei não sabia mesmo o que fazer. Alguns de seus ministros tentaram convocar a Assembleia dos Notáveis com a intenção de aprovar a igualdade tributária. Mas essas pessoas foram demitidas porque o clero e a nobreza não queriam se igualar ao povo. Imagina, sendo eu uma nobre, uma rainha da França, meu olhar ao povo. Nunca, não posso permitir isso. Aperte Enter para continuar.
Bom, vocês perceberam, na verdade, que é um jogo de história. O professor deu uma aula sobre Maria Antonieta, sobre Luís, a Revolução Francesa, e aí... A garota vai jogar o jogo, e aí tem a Maria Antonieta falando com ele. Inclusive, fala coisas assim meio enroladas, que a pessoa vai escutar duas ou três vezes para entender o que raio que essa mulher está falando, essa francesa. Né? E ao escutar duas ou três vezes uma coisa que é muito mal falada em português, ela acaba aprendendo, ela decora aquilo, entendeu?
Eu vou passar um pouquinho para o professor Jean aqui para ele mostrar como é que foi a experiência dele como professor, não como programador, e o que, que ele sugere para vocês com relação a convite. Ele vai fazer um convite aqui para vocês.
Olá pessoal, boa tarde. Primeira coisa, assim, foi uma surpresa muito grande, porque eu não conhecia esse programa, essas coisas que existiam, né? Para pessoas com deficiência visual, né? Eu sou professor, eu dou aula para adolescente, né? Adolescente de 14, 15 anos, escola pública, né? Ou seja, de sétima, da antiga oitava série, que hoje é nono ano, né? Então, assim, essa experiência foi muito interessante, porque quando você vai fazer uma prova, ou até mesmo você vai dar uma aula, você tem que falar hoje, como professor, numa linguagem que possa aproximar o aluno, né? E não ser uma coisa chata. Essa que é a verdade, né? Você tem que falar de uma forma mais interessante, né? Que desperte o interesse para isso. E o bacana disso tudo é que o professor Antônio, o Thiago, né? Toda a equipe aqui, né? Que já vem trabalhando com isso, deram essa liberdade para mim de poder criar um jogo diferente, um jogo que fale de história, mas que não seja aquela coisa tão coloquial, aquela coisa tão formal, né? Ou seja, como a gente está acostumado, ou muitas pessoas assim acostumaram a ver os professores de história antigamente, né? Então, assim, fazer o jogo acaba se tornando uma coisa super divertida, né? Eu, no final das contas, tive a intenção de fazer um jogo que, vendo como se eu fosse aluno, como eu gostaria de ver esse jogo na posição de aluno. Eu ia gostar de que forma que eu queria ver isso, né? Então, procurei criar de uma forma, assim, divertida, como o professor Antônio falou, né? Eu, inclusive, aproveitei e fiz também alguns desenhos, né? Editei o texto, passei para o professor Antônio, que, né, deu a aprovação, e falou, olha, tá legal, vamos jogar adiante isso. E o mais bacana de tudo isso é que, para quem é professor, independente de trabalhar com as pessoas com deficiência visual ou não, esse jogo é uma coisa que também serve para o aluno normal. Se você quer fazer uma avaliação, se você quer, de repente, ter uma noção de como é que funciona a coisa, o professor, ele tem liberdade de fazer, é só ele gastar um tempinho, elaborar um roteiro, escolher as mídias para fazer os efeitos, né, as questões, e aí é um abraço, né? Ou seja, acaba ficando algo interessante. Então, assim, eu fiquei muito feliz de fazer, né? É muito legal, é muito divertido mesmo fazer. É um tempinho que a gente gasta, mas depois, quando a gente vê o resultado final, quando a gente vê a pessoa jogando, rindo, se divertindo, isso daí acho que é o maior prêmio, né? E como os jogos que a gente faz, a gente procura botar uma pontuação justamente para a pessoa poder ver a que ponto que ela está. Tipo, joguei a primeira vez, tirei tantos pontos. Ah, de repente eu vou jogar de novo, vai que eu melhoro um pouquinho? Joga mais uma vez, aí de repente melhora. Aí é aquilo, quanto mais você começa a ver, né, você começa a aprender, de certa forma, um pouco mais, né? E aí, a coisa vai adiante.
Vamos errar a próxima resposta. Só um pequeno detalhe, as pessoas com deficiência visual não perceberam isso, obviamente. Na tela do computador, está sendo apresentada uma imagem em computação gráfica. Então, o jogo, ele é criado para cegos, mas ele também tem figuras. Por que isso? Porque, na verdade, nós queremos que o cego e o não cego compartilhem da mesma mídia. Tudo bem que o cego não esteja vendo a imagem, ele está escutando. E se tiver um surdo na sala de aula? Tudo aquilo que a gente está falando, a gente também está colocando em letras na tela. Então, a pessoa surda que sabe ler português, ela consegue também desfrutar do jogo lendo o que está escrito na tela. Então, é um jogo bastante inclusivo.
O Thiago vai botar aqui um erro aqui, para ver como é que fica.
A Constituição foi convocada. Os deputados do povo querem uma Constituição. Querem submeter a meu marido a essa coisa chamada parlamentarismo. Você acha que meu marido Luiz XVI deve fazer? Aceitar ordens dessa gente tão idiota? De gente S para sim e N para não.
Escolha uma das alternativas e aperte Enter.
N.
Oh, meu Deus! Meu esposo não aceita perder. Não aceita dividir poderes com ninguém. Agora, essa gente ignobre, mas pária, está indo de armas na mão em direção à Bastilha. Ou isso pode ficar ainda muito pior. Se não tomar cuidado, vão invadir meu palácio e cortar minha cabeça. Aperte Enter para continuar.
É, Então, assim, isso daqui pelo menos é uma prévia, né? Mostra o quê? Que dessa vez a gente pode, tem como fazer um exercício em que fique interessante e que fique uma coisa mais pessoal, ou seja, né, poder ver a história, no caso que é a minha matéria, de uma outra ótica, né, ou seja, uma coisa mais assim, pessoal, você vai ali e está vendo o personagem, de repente, falando com você, trocando uma ideia com você, né? Quem conhece a história sabe o que realmente aconteceu. Mas para você, muitas pessoas, muitos alunos que estão aprendendo a história, acaba ficando uma coisa mais interessante, mais interativa, né? Eu espero que esse jogo vai ficar disponível depois, né, na sala de jogos, né? Para quem quiser depois ir lá na sala de jogos, vai ficar à vontade, a pessoa pode fazer o download, inclusive, desse jogo, né, no seu laptop, no seu computador, botar num pendrive, enfim, né? E aí depois poder desfrutar desse jogo e também de outros jogos, né, que a gente está produzindo também nessa mesma linha, uma linha histórica, porém com uma linguagem mais alegre, uma linguagem mais bacana, né? E mais divertida também, porque não é só porque é um jogo de história que tem que ser aquela coisinha chata, aquela coisa enfadonha, aquela linguagem, né, muito coloquial. Bom, vou passar agora aqui para o professor Antônio aqui.
Bom, os jogos que foram mostrados até agora são os jogos mais fáceis. São chamados jogos de quiz. Já ouviram falar essa palavra quiz? Quiz é pergunta e resposta. Você pergunta assim. É como se fosse um questionário. Muito bem, exatamente. E aí é o seguinte, a diferença do questionário é que o computador está te ajudando. Você fala sim, ele fala, é isso mesmo, né? Ou então ele diz, não é isso, né? Agora, os jogos de quiz, um professor aprende a fazer em 2 horas. Talvez você aprenda como é que faz um quiz no JogaVox. É muito rápido mesmo. Tá? Não tem nenhuma razão para um professor não aprender a fazer jogo de quiz. Quer dizer, aprender a fazer é uma coisa, outra coisa é fazer. Por que outra coisa é fazer? Porque tem que pegar os barulhinhos, tá? Tem que botar os sininhos, tem que botar... Isso, claro, se você fizer um jogo sem isso, vai ficar um jogo meio chechelento, né? O que dá alegria no jogo são essas besteiras, né? E o Jean, por exemplo, é desenhista. O Jean desenha lindamente. Quem tá enxergando aqui, você vê que figuras sensacionais da caricatura da Maria Antonieta fazendo careta na tela. Tá certo? Agora, os cegos não estão vendo. Aí, fala a importância disso. Nenhuma. Tá certo? Estão se divertindo com outras coisas. Talvez não tenham nem entendendo a Kátia falou, porque a Kátia realmente extrapolou no francês dela, né? Falou um francês que só o diabo entende, né? Bom, agora a professora Olivia vai mostrar para vocês outra vertente, outra ideia sobre a questão de jogos, que é mais complicada um pouquinho, mas é bem interessante.
Olá, boa tarde. Eu sou contadora de histórias, então vou falar um pouco mais em movimento, que eu gosto mais. O jogo que eu vou apresentar aqui para vocês é um jogo de história também, mas a minha história é uma história com A, como a gente fala, né, com H minúsculo. Não é a história do professor Jean que apresentou agora. Vamos lá. Estou aqui conectando aqui os fios rapidamente. Então, eu vou falar um pouco também de criação de jogos no JogaVox. E, principalmente, eu vou dividir essa minha fala, eu vou dividir em 4 partes. Eu vou dar uma introdução sobre as novidades do JogaVox. Eu vou falar mais baixo, tá bom, também. Depois eu vou mostrar uma história interativa que eu criei aqui do JogaVox para a gente ouvir junto. Vou fazer uma demonstração ao vivo, né? Seguindo o filósofo Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Então, todo mundo aqui vai ter que ter um pensamento positivo aqui na sala. Quem também sabe computador, faz o que quer na hora que quer. Tirando o pessoal de informática, que eles não sabem disso. O resto da humanidade tem esse conhecimento. Então, vamos testar, fazer um jogo juntos aqui nesse auditório, ao vivo. Então, vamos começar.
As novidades do JVox, que facilitaram por demais a programação, a coisa que o professor Antônio incluiu para essa programação de 2012, foi, como o Thiago já comentou, essa importação de roteiros. A gente escreve um roteiro no Edvox, por exemplo, respeitando uma gramática mínima, e o JVox, ele já chama isso. Vai ser tudo demonstrado ao vivo. Vocês vão ouvir tudo isso que eu estou dizendo. Depois, uma outra coisa é o uso de múltiplas respostas. Antigamente só tinha a resposta certa e a resposta errada. Agora, para cada pergunta, você pode ter inúmeras respostas e cada resposta te leva para um caminho do jogo. E a programação avançada, que é o que eu vou demonstrar aqui ao vivo, que é a integração, que é o grande barato de 2012 do JVox, que é você conseguir fazer programas mais elaborados do que o JVox tinha sido primeiramente pensado, né? Foi a grande jogada 2012 do... O JVox 2012, essa é a grande brincadeira dele. Só para lembrar quem nunca entrou no JVox, quem nunca programou o JVox, só para vocês entenderem a estrutura geral do negócio. O JVox, ele foi criado, ele foi pensado para a gente trabalhar com dois conceitos básicos, que são, um é o conceito de lugar e o outro é o conceito de slide. Olha, vamos explicar o que, que é. Lugar é onde acontecem as grandes sequências, onde acontecem as coisas do jogo. Slide são os subconjuntos, o que está dentro. Como vocês viram ali no jogo do professor Jean, cada momento daqueles, antes de ter uma pergunta e falar, aperte enter para prosseguir, tudo aquilo que se passou naquele momento se chama lugar. Ah, Olivia, não podia chamar sequência? Podia, mas escolheu chamar lugar. Não é importante, não é mesmo? Mas não podia chamar cenário? Podia, mas a gente escolheu a palavra lugar. É isso, é simples, não tem nada além de mais complexo disso. Slide são, de fato, as ações que estão acontecendo dentro daquele grande cenário, dentro daquele lugar. É só isso. Lugar e slide. Ponto. Simplesinho. Enfim. Então, o primeiro JVox que eu fiz, já comecei dizendo que eu sou contadora de histórias, foi uma história que eu já contava, uma história das mil e uma noites, que eu adaptei. É uma história que eu já contava desde 1994. E quando eu pensei em usar o JVox para contar histórias interativas, essa história me veio na cabeça e eu fiz uma adaptação nela. Então, a adaptação de uma história se chama O Casamento da Princesa Nuriar. O nome dela é meio estranho, mas é esse o nome dela. Nuriar. É uma história jogo interativa, ou seja, ela tem 84 percursos diferentes, ela manipula 239 arquivos entre voz, sons, música e imagens, e ela tem 14 finais diferentes, todos finais felizes, porque eu só aturo final feliz. Então, de jeito nenhum, todo mundo faz sempre satisfeito do final das minhas histórias. Então, eu adaptei isso, quer dizer, quem joga o jogo pode jogar esse jogo 84 vezes e percorrer 84 caminhos diferentes. Vai ouvir 84 histórias diferentes dentro desse mesmo jogo. Qual é os conceitos, quais são as novidades do JVox que eu precisei para esse jogo? Essa questão do uso de múltiplas respostas, vocês vão ver logo no início, são três heróis. E aqui a gente vai escolher com qual herói nós queremos prosseguir nossa viagem. Então, são três respostas, cada uma me levando para algum lugar diferente. E essa questão, eu tive que programar esse jogo todo usando o script, porque senão ficaria absurdamente difícil de fazer. Com o script, não, ficou facílimo. Então, essa é a hora que o contador de histórias vai precisar, no caso eu, vai precisar da ajuda do auditório para a gente contar essa história interativa juntos. Então, vamos lá. Abri o JVox, está lá qual é a opção que eu quero. Vou botar o jogar, o J.
J. O casamento da princesa Nuriar. O casamento da princesa Nuriar. Autor, Olivia Maurício Dornelles. Versão 1.0.
Aperte Enter.
Então, vamos ouvir a história.
Nossa história se passa muito tempo atrás, em terras bem distantes. A princesa Nuriar era a única sobrinha de um antigo sultão. Era bonita, inteligente e extremamente generosa. Seus três primos, os filhos do sultão, eram apaixonados por ela. O mais velho se chamava Azan, o do meio se chamava Ali e o mais novo, Ahmed. Quando o sultão percebeu a paixão dos filhos pela prima, conversou com cada um em particular, pedindo que desistissem daquele amor que poderia torná-los inimigos para sempre. De nada adiantou. os três pareciam ainda mais apaixonados do que antes. O sultão, para evitar que os filhos acabassem brigando por causa da prima, chamou os três e disse: não posso entregar a mão de Nuriara a um de vocês sem me sentir culpado pelo sofrimento dos outros dois. A solução que encontrei é um desafio. Cada um de vocês vai para um lugar diferente. Aquele que retornar trazendo o objeto mais útil e mais raro do mundo é quem se casará com a princesa. E assim foi feito. Os três jovens partiram satisfeitos da vida. Combinaram um local para se encontrar, exatamente dali a um ano, trazendo cada um o seu objeto. E você? Gostaria de acompanhar as aventuras de qual dos três rapazes? Para saber o que aconteceu com Azan, o irmão mais velho, tecle 1. Para viajar junto com Ali, o filho do meio, tecle 2. E para acompanhar a Med, o caçula, tecle 3.
Então, me ajudem aí. Então, três, vamos com o caçula? Então, vamos com o caçula ver qual é o objeto mais... Não atrapalha aqui? Tá o professor Jean atrapalhando aqui? Então, vamos ver qual vai ser o objeto mais útil e mais raro. Esse é o desafio que eles têm. Então, vamos lá com o caçula, a Med.
O príncipe Ahmed estava muito entusiasmado com a viagem. Lembrou logo das histórias fantásticas que contavam sobre as terras do sul e lembrou também de uma viagem incrível que ele mesmo fizera rumo ao oeste. Se você quer que o Ahmed vá para o sul misterioso, tecle 1. Se prefere que ele vá para o oeste aventureiro, tecle 2.
Então, sul misterioso ou oeste aventureiro? 2. Vamos para o oeste aventureiro.
2.
Em suas aventuras pelo oeste, Ahmed cruzou lagos, subiu montanhas, passou por florestas e pernoitou sob as estrelas, até que finalmente chegou a uma cidadezinha onde ele poderia encontrar um objeto útil e raro para comprar. Havia uma vila de vendedores com uma casinha ao lado da outra e também um armazém de comércio.
Olivia, eu acho que o pessoal já deve estar super curioso em saber o final da história. E para isso, a história da princesa Nuriá vai estar sendo contada na nossa sala de jogos. Para qual?
A gente pode fazer umas opções que terminem em mais um minuto, dois minutos. Não? Deixamos surpresa para lá, Antônio? Professor?
Não sei. O que, que o pessoal acha? Vamos.
Então vamos acabar. Tem como, tem vários percursos, vamos no percurso, vamos escolher aqui que o nosso personagem, o Ahmed, né, que ele
vá
pra vila.
Ela conhece a história também, né, ela vai rápido até o final.
Não mata
a princesa não, pelo amor de Deus.
Tecle 1. Se achar que no armazém ele terá maiores possibilidades, tecle 2.
Eu vou teclar 1, vou escolher a vila, porque essa história eu programei da seguinte forma. Das 3 vezes 8, 24 opções que tem na primeira fase da história, 9 delas fazem com que a história acabe logo na primeira fase e as outras levam para a segunda fase da história. Então eu vou escolher a vila para que a história acabe logo nesse primeiro momento. Eu vou escolher 1.
Vamos ouvir. Na vila, a Mad conversou com muita gente interessante, até que encontrou um mercador vendendo uma capa de cetim e uma vela que ele dizia que eram encantadas, cada uma pelo preço de 40 bolsas de moedas de ouro.
Uma capa e uma vela, tudo pelo preço de 40 bolsas de ouro, hein?
Se você acreditar no mercador e achar que a Med deve comprar a capa, tecle 1. Se preferir comprar a vela, tecle 2.
Eu vou decidir 1 para que a história acabe nesse momento.
1.
A capa era realmente encantada. Sabe por quê? Assim que a pessoa vestia, começava a chover em cima dela. Ora, a Med lembrou das aventuras que tinha vivido no deserto e resolveu voltar lá para ajudar seus amigos com um pouco de chuva. Mas era em tanto lugar que faltava água, que a Med ficou viajando de um lado para o outro, ajudando a todos, e nem deu para voltar para se casar com a prima. E assim acabou essa história para a Med. Se casou com a Nuriá, mas teve outras histórias. Levou uma vida alegre e criou muitas histórias.
A voz disse, né? Não casou com a Nuriá, mas viveu outras. Não casou com Nuriá, mas teve outras vitórias. Levou uma vida alegre e criou muitas histórias.
É o fim.
Ah, legal. Você está perguntando como é que é a imagem, né? Sabe como é que é a imagem? É exatamente essa que você pensou. Eu, como contadora de histórias, eu faço exatamente isso. Eu não coloco em nenhum momento, mesmo quem enxerga em nenhum momento, viu o rosto de nenhum dos personagens, não viu como era esse deserto. Eu botei imagens abstratas, porque a ideia do contador de histórias é não limitar. É deixar que cada um tenha o herói que quiser. Não precisa, pode, o príncipe não precisa ser alto, magro, loiro, personagem da Disney. Se você gostar de um moreno, baixinho, gordinho, ele é o seu príncipe. E é isso. E eu, como contadora de histórias, eu digo que as palavras não podem limitar nada. Então, essas imagens que estavam aqui eram imagens abstratas. Eu não tenho rosto. Então, o nosso personagem, Ahmed, eu não sei o nome de você que perguntou, o nosso personagem, Ahmed... Ah, de você lá, tá, desculpe. É, tem exatamente esse rosto que você pensou. Tem exatamente esse físico que você pensou. Nuriar... É exatamente o rosto que você pensou também e que cada um daqui pensou, ok? Essa é a brincadeira que o contador de histórias gosta, né?
Criar ou editar?
Isso, eu fui, peguei as imagens, eu vou dizer depois como é que eu fiz, essas imagens eu peguei no Google e eu cliquei lá, eu quero imagens abstratas, imagens de caleidoscópio. Então o que que eles viram na tela? Eles viram uma tela amarela com os rabiscos em amarelo em outra cor, eles viram uma tela toda colorida com arco-íris, entendeu? Eles não viram nada concreto que você não tenha visto. Eles viram exatamente o que você viu. Eu gosto de ter esse cuidado. Eu deixo imagens abstratas. O que eu fiz foi isso. Eram coloridas, mas abstratas. Ah, obrigada.
Agora você vê que sensacional. Uma professora cega pode criar um troço super interessante visualmente para os seus alunos. Não é legal isso? É muito bom.
Perfeito, prepara aí que eu vou dizer meu e-mail. Quando eu acabar, eu vou dizer meu e-mail, a gente manda isso aqui. Vou estar na sala de jogos, a gente conversa juntinho lá. Vou explicar como é que eu fiz essa história do casamento Nuriar. Eu escrevi em script, como o Thiago tinha mostrado, porque é útil, porque faz com que você possa escrever uma história longa, uma história com tantos percursos, e você escrever de uma forma fácil, sem se perder em numeração de slide. Então o script ajuda muito nisso. Usei as múltiplas respostas, você lembra? Tecle 1 para acompanhar o mais velho, tecle 2 para acompanhar o do meio, tecle 3 para acompanhar o mais novo. Quer dizer, a gente tinha aí só aí três respostas e cada um desviava para aquilo que eu expliquei antes, para um lugar. Né? Como eu falei, um lugar é o filho mais velho, um lugar é o filho mais novo, esse conceito mais amplo. Então, cada herói tinha sua série de lugares e slides. Eu gravei, vocês viram que foi a minha voz, eu usei o gravador de voz do Windows para alguns textos, usei um programa chamado Gold Wave, usei o Audacity e com certeza pode ser muito bem gravado no gravador de som do item multimídia do DOSVox. Não tem nenhuma diferença quanto a isso. Os sons que são gratuitos, todos esses sons que vocês ouviram, eu tive o cuidado de pegar o que a gente fala de royalty free. Ou seja, não tem nenhuma pirataria aqui no meu programa. Todos esses sons, a música, tudo é royalty free. Eu peguei num site chamado Sound Bible, quer dizer, Bíblia do Som, os efeitos sonoros. E num outro site chamado Incompetec, quer dizer, de incompetência, mas incompetência em tecnologia, Incompetec, eu peguei essas musiquinhas de fundo musical. Eu estou usando eles aqui gratuitamente porque elas são feitas para isso, né? Mas o mais importante é você ter uma história que seja boa. O contador de histórias sempre avisa. História é um presente que você dá para o outro. Então, quando você vai dar um presente, você escolhe, você pensa no outro, você faz uma embalagem bonita, você quer agradar. Então, o importante é que a sua história vale a pena. Essa é que é a grande ideia. E aí eu vou pular aqui, eu vou mostrar agora, a gente vai pular para a parte de que vamos fazer então agora, nós aqui nesse auditório, vou mostrar ao vivo e a cores como é que a gente faz um programa com essa programação mais avançada. Esse da Nuriar, eu usei a programação básica do JogaVox, não usei programação avançada. E agora nós juntos aqui vamos fazer um com programação avançada, sempre lembrando, pensamento positivo, porque as coisas funcionarem aqui de computador. Assim, na hora a gente sempre fica tensa. Então, para lembrar, a programação avançada usa um programa chamado ScriptVox. Não sei se alguém já programou, mas ele é um programa que já está desde o início, certo, professor Antônio? No pacote do DOSVox. ele é um interpretador de linguagem. O que, que é isso, interpretador de linguagem? É um, você pode programar neles uma série de comandos. É, no início usava para abre vídeo, puxa mídia, você pode programar coisas assim diretas no ScriptVox. E agora a gente está usando, unindo ele ao JogaVox para poder fazer jogos mais interessantes. E esse ScriptVox tem uma lógica de programação bem mais simples e está escrito, e a gente programa em português, na nossa língua mesmo. Então a gente usa seja, se, então. A gente vai ver isso aí. Eu não vou dizer o que, que o programa faz para vocês depois ouvirem no JogaVox. Eu vou explicar o que é o programa e como eu fiz. A gente vai ver, mas depois vocês vão ouvir o que, que tem. Então, eu chamei esse programa, um programa de demonstração, eu chamei de final. O que esse programa faz? Ele vai sortear um número, eu vou mandar o computador sortear um número entre 1 e 100, e, aleatoriamente, o computador vai sortear. E se esse número estiver entre 1 e 50, o computador vai automaticamente desviar a gente para um lugar. E se for acima de 50, a gente vai para um outro lugar. É isso. O único programa é assim, ó. Se abaixo de 50, desvia para o lugar tal. Se acima de 50, desvia para o lugar tal. E aí a gente vai ver aqui como é que eu fiz isso, a gente vai fazer juntos aqui. Então, primeira coisa, direto mesmo, como o programa que o Thiago fez, Jean, primeira coisa é planejar o programa. Planeja onde? Planeja na sua cabeça, não é em programa nenhum. Como é que eu vou dividir o que, que eu quero? Então, eu bolo lá a minha sequência de ação, o que, que esse meu programa vai fazer? Ah, já sei. Ele vai falar uma coisa, o computador vai sortear um número aleatório. Se acontecer menor que 50, faz isso. Se acontecer menor que 50, faz isso. Eu sempre coloco uma rotina de quer jogar de novo, porque até pra gente que está programando é melhor, que você não tem que sair no JogaVox e entrar no programa de novo. A gente fica ali e faz isso. Então, a primeira coisa, planeja, escreve um programa respeitando a gramática e salva no arquivo .txt. Escreve lá no seu Edvox, como o Thiago mostrou. A segunda coisa, a gente vai... Se eu vou mostrar, a gente vai fazer isso ao vivo. Entro no JogaVox, mando criar o jogo. Aí, o que eu faço? Eu pego esse arquivo TXT e todos os outros arquivos de som, de voz, de música, de imagem, jogo no meu diretório que o JogaVox criou. E aí eu vou, importo um roteiro, que esse foi o grande barato da novidade do JogaVox, a gente vai ouvir juntos aqui. Eu modifico alguma coisa, porque no JogaVox, automaticamente, o sintetizador de voz vai dizer o que estiver escrito na tela. Como eu não quero que ele diga, porque eu vou falar com o meu áudio, com a minha voz, eu posso mudar alguma coisa. Aí eu vou na programação avançada, vocês vão ver que não é um monstro de sete cabeças, edito essa programação avançada no Edvox, e aí eu crio o que, que eu quero que o meu programa faça, e dou uma geral no programa para ver se está tudo direitinho, e o último passo que eu botei aqui, testar com pensamento positivo. Então, essa parte aqui acabou, game over. Vamos lá para o nosso JogaVox fazer esse jogo agora aqui juntos. Então, o JogaVox, se eu clicar Enter, ele pergunta de novo?
Opção, jogar, criar ou editar?
Está perguntando, jogar, criar ou editar. Como nós vamos criar o jogo aqui juntos, vamos ser, criar. Escutem.
Sim. Informe o nome do diretório a criar para o jogo.
Como eu já transferi os arquivos de áudio e as músicas que eu botei nesse jogo, eu vou usar o mesmo diretório e ele se chama Final.
F-I-N-A-L.
Diretório já existia. Posso reusar?
Já existe por isso, né? Então eu vou dizer sim, pode reusar.
F.
Informe o nome do novo jogo.
Vamos chamar de Final Teste, que a gente está fazendo aqui juntos.
F-I-N-A-L
T-E-F-T-E.
Ok? Então vamos lá. Escrevi, né? Vocês ouviram? Vou dar o Enter.
Arquivo gravado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox. Qual sua opção?
Ok? Eu só tenho que ler o Enter lá atrás. O JogaVox me levou para isso. Então vou escolher minha opção. Vou lá na seta.
D. Editar dados gerais.
Eu vou... A primeira coisa que eu tenho que fazer é importar esse roteiro que eu escrevi no Edvox de maneira simples, eu vou importar. Então, vocês escutem, eu vou na letra R de roteiro, né? Ele vai falar importar um roteiro. Vou teclar a letra R.
R, importar um roteiro.
Vou dar Enter nessa opção.
Informe o nome do roteiro, TXT.
Isso, o nome do roteiro era Final, que eu escrevi, salvei como Final, TXT, vou escrever aqui.
F.
I-N-A-L ponto T. X, T.
Dados gerais serão alterados. Confira.
Nome do jogo.
Final.
Ok, é isso mesmo. Vamos lá. ESC.
Confirma as alterações?
Sim.
Roteiro carregado.
Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
Então agora eu vou mostrar a programação avançada.
Dados gerais.
Programação avançada é na letra P. Eu vou colocar o P. Escutem.
P, programação avançada.
Vou dar o Enter, ele já vai me dar as opções lá.
Programação avançada. Escolha com as setas a opção de programação, eis que cancela.
Quando
gerar a programação automaticamente.
Ah, desculpa, atropelei lá a sintetizadora lá. Na primeira vez que quando eu escrevi esse programa lá em casa, eu usei essa opção, gerar a programação automaticamente. Porque já faz automático, você só tem que completar o que você quer. Mas eu vou no editar o programa atual, que é a terceira opção, que porque ele já está lá, né?
Criar e editar programa novo. Editar programa atual.
Vou nela, vou dar o Enter, vocês vão ouvir que vai abrir automaticamente o Edvox. Eu só vou dar o Enter.
Programa não está selecionado.
Porque eu não
use as setas para escolher o programa.
Isso, porque é o único que tem.
Chamando editor. Edvox, arquivo carregado.
Programação do jogo final.
Ok? Automaticamente, o que ele fez? Ele abriu o Edvox e já fez a programação mínima para mim. Todos os lugares que eu criei, naquela que eu imaginei, criei lá no JogaVox, ele já importou. E ele coloca o arroba para indicar o lugar. Então, vou fazer só mostrar aqui o primeiro lugar, como eu fiz essa programação, para vocês entenderem. Vocês vão ouvir. Arroba quer dizer lugar. No meu programa JogaVox, eu criei um lugar chamado início. Então, ele automaticamente já importou para cá, nessa programação avançada, como arroba início. E já me colocou as duas primeiras linhas que vocês vão ouvir. Eu não escrevi nada. Essas duas primeiras linhas, nada eu escrevi. Vou mostrar para vocês. Escuta aí.
Arroba início.
Ó.
Seja cifrão lugar início. Chama remoto início.
É isso, ele usa esse cifrão antes de lugar, não porque o script Vox precise disso, porque o JogaVox precisa. O JogaVox só considera as variáveis que eu vou passar de um programa para o outro se botar o cifrão na frente. Então é isso. E o programa que eu fiz aqui nesse lugar. Eu pedi, usei um comando chamado randomiza, randomizar quer dizer escolha aleatoriamente, e eu falei, escolha aleatoriamente um número entre 1 e 100. E 100, escutem, são duas linhas de programa.
Randomiza.
E a linha de baixo?
Seja cifrão N, RAND, 100.
Isso. Por que eu sei que eu tenho que escrever seja? Por que eu tenho que escrever randomiza? Por quê? Porque eu fui lá no manual do script Vox, que está no pacote dos Vox, e li. Lá estão os comandos que o professor Antônio criou. São comandos diretos. Não escrevi if, não. Escrevi seja em português e tudo mais. E aí, no segundo lugar, eu vou fazer esse... Vocês vão ouvir, são cinco linhas. O segundo lugar é onde o computador sorteou um número entre 1 e 100, e aí eu vou dizer o que ele vai fazer se for menor que 50, se for igual a 50, se for maior que 50. Escutem essas... Primeiro, ele vai colocar o lugar, escutem.
Arroba computador sorteia.
Porque eu inventei um lugar chamado computador sorteia. Então, ele quando transferiu para cá, botou arroba computador sorteia. As duas primeiras linhas não fui eu que escrevi, ele escreve automático, que é só para conversar com o JogaVox, eu vou passar rápido, porque são iguais às anteriores.
Seja, chama remoto computador.
Isso. E o que eu escrevi foi isso aqui. Escutem. Menor que 50 vai para um lugar. Escutem.
Cifrão N, 50, desvia, arroba, vaia.
Não leu, mas tem o menor que. E o outro é esse cifrão, vamos lá.
Cifrão N, 50, desvia, arroba, vaia.
Se o cifrão N for igual a 50, desvia, vaia. E a linha de baixo. Se cifrão N for maior que 50, desvia, aplauso. Então, quer dizer, é simples. Não é um monstro de cabeças. Eu não vou, assim, dá pra fazer. Também não vou dizer igual gente que cozinha, que fala que, ah, isso aí fiz rapidinho. Não fiz rapidinho, professor. É fácil de fazer, é divertido, mas demorei. Um programa é simples, eu já tinha programado, mas a gente leva uma hora nisso, mais de uma hora. Principalmente depois de colocar música, um programa como o da história de Maria Antonieta. Demora, mas é um demorado legal. Quando você tá fazendo um jogo, você tá jogando, é bacana pra caramba, né? Você vicia nisso, quando vocês começarem a programar, vocês vão falar, pô, legal, 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 entendeu? Não é rapidíssimo, não, mas é legal, eu garanto. Então é isso, vou sair do Edvox, tá lá, ESC.
Confirma a saída, sim ou não?
Sim.
Quer salvar o arquivo?
Eu salvo, sim.
Arquivo gravado, fim do Edvox. Editando o jogo, Escolha a opção com as setas. Jogavox, tá. Qual a sua opção?
Então, tá aí, voltei pro Jogavox. Eu vou sair, porque agora eu não quero mais editar no Jogavox também. Eu volto pra opção de edição no Jogavox, já tá tudo editado lá. Vou dar o ESC, confirma sim, sim.
Arquivo gravado. Opção, jogar, criar ou editar?
Então agora nós vamos jogar para ver o que, que esse tal programa que sorteia um número até 100, se for menor que igual que 50 faz não sei o quê, se for maior que 50 faz sei lá o quê. Vamos ouvir.
Jota.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
É a pasta final.
Final. Informe o nome do jogo ou use as setas.
Está aqui o nosso jogo final. Vamos escutá-lo então.
Final. Autor, Olivia Maurício Dornelles. Versão 1.0.
Aperte Enter.
O computador é sensitivo e vai perceber quantas pessoas gostaram dessa apresentação.
Sinta, computador, qual o número de pessoas que gostou dessa apresentação?
Tá sorteando, vamos ver se isso foi bom.
17.
Ih, olha lá!
10?
Eu vou botar sim, porque de repente dessa vez o computador sorteia um número maior que 50 e, poxa, eu vou pra casa mais feliz. Vamos tentar.
F.
Desculpa, eu falei fora do microfone essa última coisa. Foi mal, foi mal.
Pô, você não escutou?
Vamos lá.
Alguém mudou de ideia, eu botei S. Vamos ver se a gente, se eu dou sorte dele sortear um número maior que 50 para receber umas palmas. Vamos lá, tô de dedo cruzado.
O computador é sensitivo e vai perceber quantas pessoas gostaram dessa apresentação.
Sinta, computador, qual o número de pessoas que gostou dessa apresentação?
Dedos cruzados.
60.
Muito obrigada, gente. Esse foi o meu recado. Os jogos vão estar ali na sala de jogos. Gente, vai lá. Cadê que eu prometi o meu e-mail? Quem tá com papel, lápis na mão, papel furador na mão, régua na mão, tudo aí. Netbook, celular. Eu vou deixar o meu e-mail. É o meu nome, Olivia Cursos, de curso, Olivia Cursos, @uol.com.br. Eu vou estar na sala, se conversem comigo.
Querem ver se alguém mudou de ideia?
Não.
Tchau. Até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima, gente. Passa a palavra aqui, professor Antônio.
Olivia, você é uma artista, realmente. Olha só, eu só queria dar um anúncio bom legal para vocês aqui. O Thiago vai estar promovendo um curso de Jogavox. Tá? Não está ainda marcado, mas deve ser um curso em 2 sábados ou 3 sábados. Tá? A gente ainda está escolhendo um lugar para dar esse curso. A ideia é o seguinte, é vocês aprenderem a fazer os jogos com bastante facilidade. É claro que o jogo que ela criou aqui, que é um jogo que envolve programação, nem todas as pessoas têm, digamos, uma habilidade para fazer isso. Mas tem muitas pessoas cegas que já fizeram pequenos cursos de programação, tem até grandes programadores cegos. Claro que um programador cego vai pegar isso aí e vai fazer com o pé nas costas. Mas a nossa ideia é que o Jogavox ele pode ser jogado por pessoas... Pode ser... porque eu estou longe do microfone. O Jogavox ele pode ser utilizado para criar jogos por pessoas que absolutamente nunca fizeram um programa. Isso é muito importante. Tá? E isso, o Jean, né, nunca tinha feito programas, e vocês viram que ele fez programas super legais. Os jogos de história do Jean são sensacionais. Né? E ele não é programador, só que ele utiliza o básico da sequência do Jogavox. Então tem alguns limites nesse processo. Mas está disponível esse... O Jogavox pertence ao pacote que está sendo disponibilizado para vocês amanhã. Está no pendrive. Tá? Agora, eu vou para completar então a nossa sequência de jogos. Eu queria mostrar um jogo que é bem diferente de todos que foram mostrados aqui, Né? Tem vários tipos de jogos. Aqui a gente procurou mostrar jogos bem simples, que as pessoas conseguissem pegar, digamos, o espírito do Jogavox.
Vai mudar o som? Quero mudar o som
para
garantir.
É.
Eu posso falar de coração, como nunca tinha usado programas, que no início eu ficava meio nervoso, assim, sabe? Porque todos os dados, você vai escrevendo a coisa, né? Mas depois, devido com a prática, porque tudo é uma questão de continuidade, né? Não basta você aprender uma vez e depois parar de fazer. Você tem que aprender e vai lá fazendo. Então, à medida que você continua fazendo, e mais uma vez, a coisa vai ficando mais interessante. Mas no início eu confesso que eu ficava muito chateado, mas depois a coisa vai. Então, mesmo para quem nunca fez, nunca mexeu em programa, sempre tem a primeira vez, né? E é legal porque a gente vai aprendendo que não existe limitação, né? Eu, pelo menos, penso dessa forma, né? A gente nunca pode ficar se limitando, né? Sempre tem uma forma de a gente conhecer uma coisa nova.
Bom, o que eu vou mostrar aqui é um jogo que foi feito para videntes. O jogo foi feito para videntes por um cego. Tá. É uma coisa interessante, né? É. Mas você sabe por quê? Eu vou lhe explicar por quê. O jogo foi feito para mim. Tá. Era uma menina cega que queria fazer uma homenagem para mim. E ela resolveu fazer, uma menina de 13 anos, ela resolveu fazer um jogo, tá, que me fizesse um carinho, uma homenagem. Tá. E vocês talvez já tenham ouvido falar que os videntes usam muito aqueles PowerPoint com música, já viram isso? Que aparecem as imagens, etc. Né? Então, os videntes gostam muito. Eu recebo uma montoeira desses e-mails. Mas esse, feito com Jogavox, foi especialmente interessante. Essa menina mora no interior de Santa Catarina, eu não sei mais detalhes sobre ela, chama-se Raíssa. E eu vou mostrar aqui para vocês o jogo dela, que alguém poderia dizer assim, pô, isso foi feito com PowerPoint, não foi feito com Jogavox. O jogo é assim, a menina vai cantando a música e ao mesmo tempo que ela vai cantando, vai aparecendo na tela do computador as imagens e a letra sincronizada com o que ela está cantando. Entendeu o que eu falei?
Hã?
Entendeu, né? Tá, então vamos lá.
Sistema das Vox.
J.
Qual a letra do jogo?
J.
Joga Vox, editor de jogos educacionais. Versão
2.3.
Opção, jogar, criar ou editar.
Você reparou que a minha versão sempre está na frente dos outros, né? É, bom, eu vou jogar. Eu vou jogar, depois eu vou editar para vocês verem como ela fez.
J.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
A de curiosidade foi Raíssa.
Raíssa. Tá? É, o jogo da Raíssa, vamos lá.
Raíssa, autor. Projeto dos Votos, MCE/UFRJ, versão 1.0.
Aperte Enter.
Uma imagem de uma fadinha, escrito de Raíssa para o projeto dos Vox. Aparece um coração na tela. E a letra vai aparecendo na tela.
Com
aparecem então duas mãos formando um coração na tela. E a palavra obrigado no meio. Foi bonito?
Lindo.
Então é uma homenagem de uma menina cega a um vidente. O que, que tem de errado isso? Hã? Bom, queridos, então a gente termina com isso a nossa apresentação sobre JogaVox. Espero que vocês tenham curtido. E é o nosso convite para que aprendam essa ferramenta tão importante, tão interessante. Só com uma curiosidade, querem ver como é que a Raíssa fez?
Tão divertida.
Hã? Hã?
Tão divertida.
É. Bom, a Raíssa não sabe programar. Então ela só criou. Com ela fim. Só criou dois lugares.
É. Fim do jogo. Aperte Enter.
Ela criou dois lugares no jogo. No primeiro lugar, ela criou um lugar em que tinha uma fadinha que faz clink, 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 clink. Não é isso? E depois ela criou um segundo lugar onde toca uma música e as letras vão aparecendo. Tá ok? Então vamos lá, vamos...
Opção, jogar, criar ou editar?
Vamos editar.
É.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
Adivinha, Raíssa.
Editando o jogo, escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção?
Bom, vamos ver os dados gerais.
D. Editar dados gerais. Nome do jogo.
Raíssa.
Autor.
Projeto DOSVOX.
São formulários. Formulários, você vai preenchendo.
Data de criação.
4/9/2012. Terça.
Tá. Então tem aqui a data, versão. Bom, isso aqui é facílimo, né? Só preencher isso.
Confirma as alterações?
Não.
N.
Desistiu. Editando o jogo. D. E. Editar o jogo. C. Configurar a apresentação.
Configurar a apresentação.
Imagem de fundo.
Imagem de fundo. Se a gente colocar uma imagem de fundo, essa imagem de fundo ela vale para todo o jogo. No caso, como a Raíssa fez uma imagem da fadinha e depois fez outras imagens, ela não criou uma imagem global. Então ela deixou em branco a imagem de fundo.
Fonte do texto.
Arial.
Fonte do texto Arial.
Tamanho.
40.
Por que tamanho 40? Um letrão grande para poder ser visto por visão subnormal. Tá? Eu não sei se ela enxerga ou se não enxerga. Ou se ela... Bom, se ela é cega. Não sei se ela é cegona ou ceguinha. Entendeu? Não, estou falando de brincadeira. Se ela é baixa visão, claro que eu sei. Estou só brincando, estou brincando. É...
Negrito.
Sim.
Aleatório,
né?
Não, não é aleatório. Sempre é a mesma. Se você tocar a segunda vez, é a mesma coisa que vai sair.
Narrando.
Sim.
Narrando, sim. É. É... Não, ele... Por que está assim?
Não sei, devia estar não, né?
Devia estar não. Ah, mas é... É, devia ser narrando não.
Viu? Até o...
Peraí.
Viu? Até o pessoal de informática às vezes se surpreende, porque o resto da humanidade já sabe. O computador faz o que quer.
Qual a sua opção?
Peraí.
É.
Editando os lugares do jogo.
Eu deveria dizer de Raíssa para o jogo. Que engraçado.
Confirma, fim.
Bom, não sei por que está acontecendo isso.
Ha.
Tá certo. Pegou na testa essa, tá bom.
É,
fim do jogo. Aperte.
É isso.
Editando.
1-0 pro computador.
Escolha o lugar com as setas, depois tecla.
Dois últimos locadores. Pré-capa.
Bom, ela criou dois lugares, o pré-capa e a capa.
Dois, capa.
Vamos ver o pré-capa.
Não vi, o meu tô com 2.2.
Pré-capa.
Eu apertando Enter, ele vai editar o pré-capa.
Editando lugar. Nome.
Pré-capa.
Categoria.
Não tem nada.
Imagem de fundo, ponto JPG.
Anjo, ponto JPG.
Que anjo é esse? É a fadinha que apareceu na tela.
Mídia de fundo.
Não botou nenhuma mídia.
Cor do fundo.
Cor da letra?
Azul.
Tá vendo? É fácil. Você vai preenchendo ali, bim, 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 bim. Ok? Tá?
Ok.
Agora vamos ver os slides que ela colocou ali.
Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções.
Precapa 1.
Só botou um slide.
Editório slide. Título.
Precapa 1.
Figura.jpg.
Nada.
Posição da figura. Mídia a tocar.
Sininhos.av.
Criou um arquivo sininhos.av, que é o que a fadinha toca.
Espera a mídia?
Não.
Avança automático.
CXS.
O que, que é avanço automático? Eu posso ir de 6, ele vai trocando os slides de 6 em 6 segundos. Novidade. Por que de 6 em 6 segundos? Porque ela achou que era bom 6 em 6 segundos. Hã?
Efeito.
Preencher.
Quando a imagem aparece na tela, ela pode aparecer dando voltinhas, explocando, explodindo. Ou seja, é o efeito. Já viram no PowerPoint que tem os efeitos? São os efeitos do JogaVox. Tá?
Fala texto,
né?
Aí fala tá. Texto, não.
Aí tá não, aí tá certo.
Você sabe por que, que aquele fala texto está assim? Simplesmente porque ela não mexeu naquilo. Porque o que vale é o do slide.
Ah, porque não tinha nada escrito no lugar também.
É, exatamente. Então, ela tá, tanto fazia, porque no slide está dizendo que é para não falar. Agora, deixa eu botar sim aqui, só de sacanagem.
F-I-M.
Vou alterar o jogo da Raíssa.
Confirma as alterações?
É.
Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar.
De Raíssa para o projeto dos votos.
Viu? Falou.
Tiago está dizendo que está 1-1 agora, eu e o professor Antônio. Confirma. Que isso?
Queridos amigos, chega, né? Eu queria agradecer a todos de vocês a atenção. Nós terminamos a nossa palestra. Espero que tenham gostado. E, por favor... É, primeiramente vamos jogar. Nós trouxemos quantos jogos para aqui, para o IBC? Cerca de 20. Nós trouxemos cerca de 20 jogos para o IBC, tá? Em algum momento que vocês não tiverem nada para fazer, vão lá visitar. Acho que vocês vão curtir bastante, tá? E por favor, não, os jogos que estão aqui vão com vocês em pendrive. Mas é legal você conversar com as pessoas que fizeram jogos, as pessoas vão explicar como é que os jogos são feitos, vai ser bem legal. Tá certo? Bom, então fico por aqui. Amanhã nós vamos ter umas explicações extras sobre o futuro, quer dizer, os programas do DOSVOX, a gente não vai falar por agora, né, porque a gente não quer atrapalhar a programação. Amanhã a gente vai falar sobre a questão dos programas que nós estamos fazendo, a versão... que nós estamos lançando, que é a 4.4, que vocês viram aqui na minha máquina, e a versão que nós vamos lançar em dezembro, que é a versão 5.0. Tá certo?
Opa. Grandes novidades, gente!
Ajuda os bons.